Bom dia. Não havia outro caminho. A UEFA tomou a decisão mais sensata. Para quem está do lado do Futebol Clube do Porto, seria injusto o clube ser penalizado com a ausência na Liga dos Campeões por um processo que ainda não está terminado. É assim que sente, por exemplo, Guilherme Aguiar, jurista, adepto do Porto e antigo diretor executivo da Liga de Clubes. Vamos ouvi-lo.
Acho que foi uma decisão prudente e sábia da UEFA, porque uma vez que a participação na Liga dos Campeões, como é evidente, implica sempre uma série de investimentos. Uma equipa que está apurada para a Liga dos Campeões tem uma perspectiva e uma política de investimentos esportivos completamente diferente de outra que não está. E por isso acho que fiquei satisfeito como portista com a decisão da UEFA. Como jurista, acho que ela é neste momento a mais equilibrada e a mais justa, e por isso acho que está tudo perfeito no momento preciso em que estamos a falar. Não sei o que é que vai acontecer no futuro, muito embora eu continuo a acreditar que o Futebol Clube do Porto irá ser completamente absolvido.
Esta posição que ouvimos é de Guilherme Aguiar. O Benfica não se conforma, no entanto, e está convencido que a Federação Portuguesa de Futebol não foi diligente nem eficaz. O advogado do clube, João Correia, é a voz da indignação benfiquista.
Quem é responsável por isto é a Federação Portuguesa de Futebol, que não agiu com rigor, que não agiu em tempo. E, portanto, gerou esta situação. E, portanto, para nós não há nenhuma surpresa, porque na sexta-feira, se quer que lhe diga, é que fomos surpreendidos em pleno julgamento em Geneva, fomos surpreendidos na sede da UEFA. Agora, daí para cá, já não temos surpresas, se quer que lhe diga, não há nenhuma surpresa. Há uma confirmação da falta de rigor e da falta de atuação em tempo útil da Federação Portuguesa de Futebol. E a UEFA diz isso. Bom, enquanto os portugueses não decidirem, nós também não decidimos.
O Benfica não deita culpas só à Federação, também critica o Governo pela passividade com que assiste à situação em que se encontra a Justiça Desportiva em Portugal.
O Governo, de facto, tem uma palavra a dizer. Não é possível que isto se mantenha, que este estado de coisas ao nível da Justiça Desportiva se mantenha. Só um cego é que não vê que isto não se pode manter. Portanto, quando se faz um apelo ao Governo para que atue, é neste sentido, atue preventivamente. Como? Criando estruturas jurisdicionais adequadas, rigorosas, isentas, autênticas, com densidade científica, para que se impeça que estas situações aconteçam.
João Correia, o advogado do Benfica, a reagir a esta decisão da UEFA de reintegrar o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. José Manuel Meirinho, muito bom dia, professor de Direito Desportivo.
Muito bom dia.
João Correia tem razão, era preciso rever o estado de coisas da Justiça Desportiva, era preciso que o Governo atuasse nesse sentido, ou seja, criando, como diz João Correia, estruturas isentas, adequadas, que tivessem outra densidade científica, como ele diz.
Olha, permita-me desde logo que eu faça uma declaração de interesses. Eu tenho relações profissionais com o Dr. João Correia, embora não tenha qualquer tipo de relação com este patrocínio do caso do Sport Lisboa Benfica, nem qualquer das partes envolvidas. Quanto ao seu juízo, que recorre dessa afirmação específica do Dr. João Correia, eu já há muito tempo, não é de agora, e por várias vezes, e em vários locais, e por escrito, tenho defendido um pouco essa ideia, particularmente, digamos assim, tenho criticado desde logo aquilo que foi apresentado pelo Governo em dezembro de 2007 como sendo o novo regime ou a proposta de novo regime jurídico das federações esportivas que nós estamos à espera, digamos assim, que seja aprovado em Conselho de Ministros e publicado. Entre muitas críticas que esse projeto de regime jurídico das federações esportivas foi alvo, e foi alvo por diversas pessoas e por diversas razões, uma parece-me manifestamente, digamos assim, vir ao contrário daquilo que se exige para uma justiça desportiva portuguesa. Ou seja, neste momento há uma situação, para já na lei vigente, que o projeto mantém. Ou seja, o presidente da federação, qualquer federação, seja a de futebol, seja qualquer uma das outras das 62 federações portuguesas que têm utilidade pública desportiva, esse presidente pode participar, embora sem direito a voto, em qualquer reunião do Conselho Disciplinar e em qualquer reunião do Conselho de Justiça. O que é, obviamente, um atentado grave à independência do funcionamento destes órgãos. Portanto, a situação que vem de trás, e eu critiquei atrás, e no passado, mantém-se no projeto. Segundo, e ainda mais grave, que vem no projeto do Governo, do atual Governo, é de que, relativamente aos membros do Conselho de Disciplina, no fundo, a primeira instância do quadro da Justiça esses membros, eles passam a não ser eleitos e passam a ser designados e destituídos a todo o tempo por vontade somente do Presidente da Federação. O que, digamos assim, mostra bem até que ponto o Governo, através de medidas legislativas, acaba por instrumentalizar também a própria Justiça e, portanto, não está por essa via e no quadro daquilo que foi apresentado como proposta do Governo em dezembro de 2007, não está a contribuir, não está manifestamente a contribuir para uma dignificação da Justiça Desportiva portuguesa.
Portanto, há, quer na lei atual, quer naquela que é proposta pelo Governo e que ainda não foi aprovada, exatamente, portanto, mas que quando
veremos
for...
como é que fica a versão
como
final.
É que vai ficar, claro. Há demasiada promiscuidade, digamos assim, ou demasiada ligação e aproximação entre quem é responsável pela justiça desportiva.
Não há uma clara independência entre os órgãos jurisdicionais e os órgãos executivos.
E era muito importante que essa separação fosse feita.
Como é óbvio, como a gente sente, obviamente, a nível, digamos, do próprio Estado. O Estado funciona, digamos, na sua arquitetura com essa base, com a separação de poderes. As federações esportivas, desde logo, porque exercem poderes públicos, e o poder disciplinar é um poder público no âmbito das federações esportivas, desde a autoridade pública desportiva, deveriam também manter esse tipo de independência. E esse tipo de independência tem vindo a ser quebrado ao longo do tempo, e este Governo adita mais uma machadada, se quiser, quase fatal, quanto a essa independência dos órgãos federativos.
Esta questão e esta discussão era anterior a este caso,
exato,
que envolve agora o Futebol Clube do Porto e o Benfica, que acaba por ser também apanhado no meio desta situação, primeiro com a esperança de poder disputar a Liga dos Campeões e depois com este balde de água fria, podemos dizer assim, da UEFA, de voltar atrás. Eu não sei se isso é possível de contabilizar, mas um processo deste género pode demorar muito tempo para ser decidido no Conselho de Disciplina da Liga?
Ou no Conselho de Justiça?
Da Federação Portuguesa de Futebol, peço desculpa.
Não faz mal. De qualquer forma, depende, obviamente, da complexidade do processo. Portanto, isso é manifesto.
Uhum.
Não há, digamos assim, um prazo regulamentar. Como não há um prazo regulamentado, de alguma forma...
Portanto,
legal,
quando um clube diz...
Não, no tribunal... Portanto, depende da complexidade do processo e depende da capacidade que os órgãos têm em dar resposta a esse processo, não é? E o apoio que têm e o enquadramento.
Quando
das
um clube diz que uma decisão ou um processo não foi resolvido com eficiência ou não foi, como é o caso do Benfica em relação à Federação Portuguesa de Futebol, é difícil de comprovar isto, ou seja, é difícil de se ter a certeza de se assim foi ou não.
Eu peço desculpa, mas renovo a minha declaração de interesses e
sim,
não queria manifestar sobre essa matéria.
Quer explicar-nos o que é que aconteceu aqui em relação à decisão da UEFA? A UEFA podia ter tomado outra decisão, ou seja, não havendo um recurso por parte do Futebol Clube do Porto e não havendo uma decisão definitiva a nível do país, a nível de Portugal, a UEFA teria outro caminho?
Repare, eu tive a oportunidade de ouvir há bocado as declarações do Dr. José Guilherme Aguiar, portanto, que no fundo aponta uma ideia da parte dele de uma certa serenidade, certa tese e bom senso, no fundo, por parte da decisão da UEFA. Agora, a verdade é que, a verdade no sentido de que aquilo que está expresso na própria decisão é que pesou fundamentalmente aqui para esta decisão, neste aspecto, digamos, do acesso imediato, independentemente daquilo que possa no futuro vir a acontecer, o que pesou foi a convicção que foi criada, e foi criada através de testemunhos, bons ou maus, não discuto, de boa ou má fé, também não discuto agora, mas a convicção que foi criada no Comitê de Apelação de que, por um lado, aquilo que eventualmente pudesse vir a resultar, ou possa vir a resultar, dos recursos do Presidente do Futebol Clube Porto, se projetava necessariamente na posição do clube em termos de poder ser, digamos assim, afastado à condenação de que foi objeto, isto é claro, digamos assim, em termos da convicção formada pelo Comitê de Apelação, ele criou esta convicção e, por um lado, sendo assim, e tendo também, e criou também esta convicção que lhe foi, digamos, transmitida, ou que ele apercebeu-se, digamos, do conjunto de declarações que foram feitas, etc., ou informações que recolheu, que os órgãos jurisdicionais federativos portugueses também não iriam resolver essa questão, que pelo visto ele assume como principal, ou importante, pelo menos, a tempo e horas do início da Liga dos Campeões. Portanto, estas duas considerações, estas duas convicções do Comitê de Apelo é fruto exatamente das audiências, das informações, dos testemunhos que foram prestados. Bem, mal, de boa ou má fé, como digo, não discuto essa matéria, os interesses da equipa, no caso do Futebol Clube Porto, e disse, bom, arriscamos, passo a palavra, não é esta a tradução fiel, mas arriscamos, ou arrisca-se o Futebol Clube Porto, e nós também, que daqui a algum tempo haja eventualmente uma decisão que afaste a responsabilidade disciplinar do Futebol Clube Porto e dar uma resposta negativa no acesso à Liga, vai, se vier, digamos, a surgir essa decisão, implicar um conjunto de prejuízos desportivos e económicos para o Futebol Clube Porto. E, portanto, no meio, digamos, destas duas convicções e desta ponderação eventual de prejuízos que poderia resultar, é que surge, então, a decisão, digamos, a dois momentos. Futebol Clube Porto, para já, na Liga 2008-2009. Segundo momento, todo o processo no restante vai baixar à Comissão de Controlo e Disciplina, à primeira instância da UEFA, e aí se continuará, digamos assim, a debater todos os aspectos de fundo que estavam e ainda continuam em aberto.
José Manuel Meirinho, professor de Direito Desportivo, muito obrigada pela sua colaboração e também por nos ter ajudado a perceber um pouco melhor este caso e a enquadrá-lo para os ouvintes que vão entrar agora a seguir. Tenho comigo já Alberto Teixeira, é gestor da empresa. Está a ligar-nos de Leiria. Bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvir lá, Alberto. Qual é a sua opinião?
Sim, relativamente à questão da decisão da UEFA, se concordo ou não, eu direi que, por um lado, sim, se esta decisão for, de facto, um cartão vermelho à Federação ou ao Conselho de Justiça, devido, digamos, ao tempo que demora a fazer a sua justiça. E também direi que não concordo, ou talvez, pensar que talvez exista aqui algum tentáculo do sistema a interferir na UEFA. Eu tenho que dizer talvez, porque obviamente tenho que colocar aqui as minhas reservas relativamente a isso. De qualquer forma, julgo que não é benéfico nem agradável para nós uma decisão da UEFA ser tomada no sentido de que a mesma está dependente de outra, neste caso da Federação Portuguesa ou do Conselho de Justiça, que por sua vez argumenta uma conexão entre o caso do Sr. Pinto da Costa com o Futebol Clube do Porto. Acho que esta posição é inaceitável, é de rir. O Sr. Pinto da Costa, ou aliás, o Sr. Pinto da Costa não, um comentador desportivo, comentou, portanto, adepto do Futebol do Clube do Porto, comentou na altura, em jeito de justificação, que o Futebol Clube do Porto não recorria porque não acreditava na justiça portuguesa. Mas a seguir, o Sr. Pinto da Costa já recorre. Então pergunta-se, nesse caso ele pessoalmente já acredita na justiça? Por outro lado, também transportou para si, para a sua esfera pessoal, a defesa da própria instituição. Isso foi dito por ele próprio, que iria defender a honra do clube, portanto, no seu processo pessoal. Acho que uma coisa não tem a ver com a outra. É absolutamente ridículo. A questão de ter transitado em julgado ou não, para mim, é completamente absurdo. O Futebol Clube do Porto teve o seu tempo para recorrer, não recorreu, ponto final, é culpado. Não deixa de ser, portanto, também curioso esta tentativa de branqueamento quando ouço vários intervenientes pronunciarem-se, digamos, na defesa de uma decisão positiva a favor do Futebol Clube do Porto, quando sabem bem que a justiça aqui não se vai fazer por prova da inocência do Porto. Se houver a tal justiça, como eles dizem, aqui é que está o tal branqueamento, é por questões meramente jurídicas e administrativas. O Porto não está a clamar justiça provando a sua inocência. Está a tentar conseguir que um processo lhe seja favorável pela via administrativa e pelos aspectos jurídicos.
Alberto Teixeira, muito obrigada pela sua participação. Vamos dar a vez agora a um ouvinte que está em Amarante, Carlos Moreira. É motorista profissional. Muito bom dia.
Bom dia. Olha, eu tenho para dizer o seguinte. Sobre um bom dia e para o vosso programa. E tenho uma coisa a dizer a nível da Liga dos Campeões de Futebol do Porto, estar ou não estar. Isto sobre esta mexida neste que é o Futebol do Porto.
Caiu a chamada do Carlos Moreira. Vamos ouvir Marco António. É vendedor, está em Lisboa. Marco, bom dia.
Então, me ouvi bem?
Estou a ouvi-lo muito bem.
Então, bom dia a todos. Eu sou adepto do Porto e é evidente que fiquei bastante contente com a decisão tomada pela UEFA, embora seja uma decisão ainda não definitiva. Porque tudo isto tem um pressuposto, tem a ver com o facto do Porto ter ganho o direito de participar nesta prova por ter jogado melhor que os outros, por ter ficado em primeiro lugar. Portanto, para mim, a postura do Benfica é simplesmente deplorável, nesse caso. Porque eles estão a tentar, aliás, como têm feito ao longo da sua já longa história. Não estou com isto a dizer que não haja pessoas sérias no Benfica, com certeza que há. Eu próprio conheço muitas. Agora, a postura do Benfica ao tentar camuflar, digamos assim, os seus inéditos desportivos com esta questão do Futebol Clube do Porto, porque o Benfica aqui não tem nada que fazer caixinhas, não tem nada a ver com isto. Quem tem que decidir que decida, se o Porto é culpado, se não é, o Benfica, se tiver que ser eventualmente beneficiado com isso, que seja na altura de vida. Não tem nada que fazer o que está a fazer. Portanto, eu fiquei extremamente contente. O meu sentimento pelo Porto cada vez é mais forte. Cada vez tenho mais a noção de que muita gente não gosta do Porto, porque o Porto ganha, porque o Porto tem o Pinto da Costa, que é de longe o melhor presidente de todos os tempos. Se o Pinto da Costa fosse presidente do Benfica ou do Sporting, com certeza já teria não uma estátua, como fizeram ao Eusébio, e muito bem, já teria uma dezena de estátuas.
Estamos a derivar já um bocadinho, não é, Marco? Pronto. António?
Qualquer
muito obrigado. Diga, pode concluir.
O Benfica sempre teve essa postura, e eu só referia só lançava aqui uma questão. As pessoas que quiserem ser minimamente honestas, façam uma coisa. Vão aos registros históricos e vejam, antes do 25 de Abril, os campeonatos que o Benfica ganhou, as taças que o Benfica ganhou e a forma como as ganhou. E depois venham falar do
já, facto. Já é outra questão essa. Já é outra questão.
Pronto, mas é importante falar sobre isso, não é?
Muito obrigada, Marco António. Vamos dar a vez agora a Alberto Moreira, é professor, está a ligar-nos de Passos de Ferreira. Bom dia.
Bom dia, como está? É um gosto falar convosco. Olha, em primeiro lugar, também queria dar um beijinho aos meus meninos do Colégio Santa Joana, porque eles de certeza que me estão a ouvir.
Onde é que fica esse colégio?
É em Irmesinde.
Em Irmesinde.
É verdade.
Já lá foi professor, é?
Sou ainda professor.
Ainda é professor lá?
Ainda, e graças a Deus, quero continuar a ser. E é o seguinte, eu estou a falar mais por uma coisa. É que o desporto envolve massas. E o desporto está presente nas nossas crianças. E elas têm ouvido falar tanto de corrupção, tanto de confusão, e é uma pena que o futebol esteja assim pelas ruas da amargura. Acho que o primeiro objetivo que nós devemos de conseguir é fazer com que o desporto seja saudável. Se há corrupção, que sejam os tribunais a decidirem. Se há confusão, que sejam as pessoas a tentar ser honestas, porque este mundo tão conturbado faz com que, mesmo na entidade escolar, nós passemos aquele mau bocado.
Então, e partindo desse seu raciocínio, Alberto, esta decisão foi uma decisão saudável para o desporto?
Sem dúvida, foi uma decisão saudável, porque eu não ponho em causa toda a forma jurídica que a UEFA tem. Basta ver que, a nível jurídico, tem das melhores proteções a nível mundial, segundo notícias que vamos vendo por aí. Isto sem ferir de sustentabilidade a ninguém, porque sou portista, gosto do Porto, mas se há corrupção, que se averigue, que se vá ao fundo da questão, mas que não andemos sempre com estas confusões, porque até me parece que há aqui um bailarico contra um clube que é de Portugal, que toda a gente gosta, porque ganhou aquilo que mais ninguém ganhou até hoje. Eu penso que a corrupção não chegou à final dos campeões europeus com o Mónaco, não chegou à taça mundial. Acho que isto basta de ser gente invejosa. Eu acho que o nosso país precisa de gente que veja no vizinho aquilo que a sua vida
Alberto.
Bom. E é isso que eu gostava de ver.
Muito bem. A sua chamada está a degradar-se. Vou-lhe pedir licença porque estamos a ouvir o pior e penso que ficámos com o essencial da mensagem que nos queria transmitir. Vou ao encontro de Fernanda Ferreira. Está a ligar-nos de Alenquer. Muito bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvi-la, Fernanda.
É evidente que toda a gente pensa que é a corrupção. E nada que move as pessoas, ou seja, nada, tudo, não é nada, é tudo que move as pessoas, não é contra o Futebol Clube do Porto. É contra alguém que gera o Futebol Clube do Porto. Como toda a gente sabe, que há muitos anos que se anda a falar no sistema, chega-se à ocasião, os senhores são avisados de que vão ser presos, ou a casa revistada, ou por aí fora, e são avisados pela própria Justiça. Portanto, a própria Justiça avisou o senhor que, de facto, ia ser...
Mas essa é outra questão, não é? Aquela que discutimos aqui hoje. O que eu queria perceber é se a Fernanda concorda com a decisão que foi tomada pela UEFA ou não?
Agora, uma coisa que é isso, que toda a gente sabe, outra coisa é o que está a passar. Eu sou benfiquista. Estou de acordo que, de facto, o Benfica não vá à Liga dos Campeões. Porque também nada fez para o merecer ao longo da época. Porque, sim senhor, o Porto jogou melhor, mas o tem mérito. Mas também há muito de mérito do Benfica e do Sporting. E até há mérito do Guimarães. É de mérito do Benfica e do Sporting. Porque, de facto, o Porto jogou melhor, merece ir à Liga dos Campeões e deve ir. Agora, isto não ficou resolvido. Ficou adiado para a próxima época. E acho que o presidente do meu clube está a trabalhar muito mal. Não estou nada de acordo com aquilo que ele está a fazer. Absolutamente nada. Ele calava-se, esperava, porque isto não é definitivo. E depois, no fim, então, na próxima época, até se resolver o assunto, então sim, ele partir para os tribunais, partir para onde ele quisesse, provar o que ele quisesse. Agora, neste momento, acho que ele perde toda a razão, porque, de facto, o Benfica não merece ir à Liga dos Campeões. Benfiquista como eu, 200%, não há ninguém mais benfiquista do que eu. Não estou de acordo com o que o Sr. Luís Filipe Vieira está a fazer. Agora, espero bem que as coisas mudem, espero que... Eu tinha que falar aqui uns 10 minutos... Eduarda, porque há muita coisa no Benfica que não se está a passar,
pois,
que não se passar.
Essa é outra discussão.
Rui Costa, exatamente. Tenho esperança no Rui Costa, mais tarde, sangue novo naquele clube, com outras ideias, com outras coisas, gente que veste a camisola, porque há ali gente naquela sala também do Benfica que não veste a camisola, que não são benfiquistas. E eu, para mim, quem é benfiquista é que tem que trabalhar no clube e mais nada. Agora, isto da Liga dos Campeões é assim, o Benfica vai, o Porto vai, merece. O Benfica tem é que aguardar a decisão da UEFA para a próxima época, seja lá quando for. E depois, então, se perder, vai para o tribunal. Ele e o Vitória de Lima. O Benfica e o Vitória de Lima, não é?
Já deixou claro a sua posição, Fernanda.
Do Porto. E a instituição não tem culpa das pessoas que têm à frente. De facto, eu detesto aquelas pessoas. Eu não detesto o Futebol Clube do Porto. Eu detesto meia dúzia de pessoas que estão à frente do Futebol Clube do Porto, que não, toda a gente sabe.
Fernanda Ferreira, muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir José de Almiro, é bancário, está em Vila Nova de Gaia. José?
Doutor, bom dia.
José, vou-lhe pedir para desligar o rádio.
Está desligado.
Muito obrigada.
Então, muito bom dia, doutora Eduarda Maia. Olha, doutora Eduarda Maia, independente de tudo, acho que o Foco Porto deve ir à Taça dos Campeões, porque o Benfica, de facto, e eu sou benfiquista, lamento que o meu clube este ano não esteja na Taça dos Campeões. Não foi segundo, não foi terceiro, vai à Taça UEFA, independente do que vier a acontecer, ou que já vai acontecer agora, do Foco Porto. Agora, uma coisa é certa, é que o Futebol Clube Porto conformou-se, isso foi a palavra do Presidente, só não houve o aqui na televisão, conformou-se com a perca dos 6 pontos, porque senão, se fosse recolher, os 6 pontos iam de na próxima época, portanto, começava a próxima época com menos 6 pontos, por isso ele não recorreu, só recorreu da parte dele para evitar aquilo que ele diz, que não é corrupto, portanto, mas isso será a justiça desportiva. Agora, quanto ao Benfica, eu acho que de facto devia se manter calado, sereno, não se meter em nada, deixar que a UEFA funcionasse e que aqui a justiça desportiva que não funciona, mas a ver se funcionava desta vez e que de facto nada obstasse. Acho que o Benfica está a fazer mal, que é o meu clube do coração, que de facto não se devia meter nem o Sr. Luís Pereira, ninguém devia deixar seguir o curso normal das coisas. E depois logo seguiria daqui a um ano se o Porto em 2009-2010 iria ou não à Taça dos Campeões. Devia ser esse o procedimento da minha equipa. Agora, que o Porto assumiu, e isso é verdade, nura, pura e crua, como se costuma dizer, é que o Porto aceitou. ano. Deixe-me só agora para terminar dizer uma coisa. Há uma coisa que o Foco Porto nunca mais se livra na vida. É que vai ser sempre reconhecido no mundo do futebol como um clube corrupto. E até hoje não houve nenhum clube português que fosse considerado corrupto, mesmo como aquele senhor ia dizer que no tempo do Salazar, mas no tempo do Salazar, olha, se Benfica era auxiliado ou não era, nunca veio nada à baila. Era isso que eu tinha que dizer.
Bom dia, José Delmiro.
Acho que o Porto que deve ir à Taça dos Campeões e aguardar a decisão para o ano.
Muito bem. Obrigada pela sua participação. Já vou ouvir daqui a pouco Augusto Gonçalves e Diolinda Sousa, que estão já em linha connosco também, para partilharem connosco a opinião deles sobre esta questão que hoje trazemos à Antena Aberta. Tenho comigo o diretor do jornal A Bola, Vítor Serpa. Muito bom dia, Vítor Serpa.
Bom dia.
Como é que avalia esta decisão da UEFA, no sentido dos argumentos que foram utilizados para, no fundo, voltar atrás ou recuar e permitir ou readmitir o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões?
Eu penso que a decisão da UEFA é uma decisão expectável. É uma decisão que não, a mim, pessoalmente, não me surpreende. O que acontece, talvez, portanto, se as pessoas tanto mais ligadas ao Futebol Clube do Porto e aquelas que também são muito ligadas ao Benfica, se entenderem realmente procurar ter alguma racionalidade nesta questão, naturalmente poderão entender melhor este rendilhado de argumentações de um lado e do outro, que muitas delas, portanto, são de natureza jurídica e que acabam por, às vezes, por tapar um pouco a realidade das coisas. O que acontece, basicamente, é que a UEFA tomou uma decisão, uma primeira decisão, de considerar que não estavam reunidas as condições para o Futebol Clube do Porto entrar na Liga dos Campeões, em função de uma decisão que foi tomada por um órgão disciplinar do futebol português. Portanto, estou a referir-me à Comissão Disciplinar da Liga. A Comissão Disciplinar da Liga acusou realmente o Futebol Clube do Porto e condenou o Futebol Clube do Porto, em função dessa condenação, entendendo que os 6 pontos de diferença não lhe fariam, poderiam fazer muito mais diferença na próxima época do que certamente fariam nesta, que termina agora, aceitou realmente essa condenação.
Portanto, tomou uma decisão pragmática.
Tomou uma decisão pragmática, pensando que apenas e só que realmente era aquela que lhe interessava. Não digo que o Futebol Clube do Porto tivesse entendido que a decisão fosse boa e que, portanto, que foi injusta. Eventualmente poderá ter entendido, o Futebol Clube do Porto poderá ter, naturalmente não estaria satisfeito por aceitar uma decisão que eu considerava, portanto, uma tentativa de corrupção confirmada, digamos assim. E, portanto, mas o Porto entendeu de uma forma muito pragmática, entendeu, bom, estes 6 pontos não vão fazer diferença nenhuma, esta época o melhor é acatar já isto. E de tal maneira que não recorreu realmente dessa sentença, pagou a multa que tinha para pagar.
Mas também é certo que com isso deixa um pouco a imagem de que teria receio, se recorresse, de que a questão fosse resolvida contra o clube, não é? E pudesse vir a ser mais prejudicada adiante com a perda desses 6 pontos. Também fica essa sensação em termos de opinião pública, não é?
Sim, fica. No fundo, eu penso que o Porto, o Departamento Jurídico do Futebol Clube do Porto, cometeu realmente um erro grave. E, portanto, agora tenta resolver esse erro através de, portanto, de alguma habilidade e de algum mecanismo, portanto, de alguma, digamos, eu não diria manipulação, poderia ser um termo forte, mas de alguma forma, portanto, de trabalhar a área de direito de uma forma que lhe possa ser favorável, considerando que, ao fim e ao cabo, não terá transitado em julgado, ou seja, não terá havido uma pena definitiva, porque, havendo novos factos, é sempre possível reabrir o processo. Bom, isto realmente é, digamos, uma artimanha do direito, e não propriamente para que todas as pessoas entendam, portanto, naquilo que é o direito, também se pode fazer um pouco a justiça, diria eu, à custa do senso comum do cidadão. Portanto, o Futebol Clube do Porto terá cometido, eventualmente, em minha opinião, cometeu mesmo um erro ao não ter procurado reagir a essa primeira decisão. Uma vez que essa primeira decisão é tomada, a UEFA considera que o Futebol Clube do Porto, portanto, foi condenado por uma falta grave. E, portanto, essa falta grave daria com que o Futebol Clube do Porto não pudesse participar nesta edição da Liga dos Campeões. Essa mesma informação foi dada pela Federação Portuguesa de Futebol, numa primeira informação, dizendo que realmente o Porto se tinha conformado com essa decisão, mas a verdade é que o Porto, entretanto, começa a perceber que aqui vai haver algo que não tinha entendido à primeira, que é isto poderia ter, poderia envolver o clube numa situação grave de não poder participar nas competições europeias. E isso o Porto não tinha considerado, porque admitia que, estando em causa um acontecimento de 2004, e estando a lei, sendo essa regra, essa lei muito posterior a 2004, que estaria ao abrigo dessa sanção. Mas a verdade é que a UEFA não considerou, o Porto começou a pensar que realmente poderia ser grave a situação em que estava, e pronto, e não se conforma e resolve dizer que não transitou em julgado, que pode continuar, portanto, a ser discutido nos tribunais, e consegue que a Federação Portuguesa de Futebol, através do Dr. João Leal, tenha uma informação para a UEFA no sentido de dizer que o assunto está longe de acabar na justiça desportiva. Bom, ao dizer isto...
Portanto, os dados com que a UEFA se confronta também mudaram. Desde essa decisão de 4 de junho até agora, mudaram, não são os mesmos, não é?
Porque a UEFA estava convencida que tudo realmente estava terminado no que dizia respeito ao Futebol Clube do Porto. Vem uma informação da Federação a dizer, bem, não é, isso não é bem assim, pode ainda haver alteração, e a UEFA, em função dessa dúvida, e percebendo já que a justiça desportiva portuguesa é realmente tudo menos célere, é uma justiça muito demorada, é uma justiça, talvez seja, é tão demorada que deixa de ser justiça, porque obviamente a justiça deve ser feita em tempo útil, uhum.
Vítor, que acompanha estas questões também da justiça desportiva, portanto, do mundo, sim, do desporto, há motivos para isso? Há falta de capacidade de gente especializada nesta área? Porquê que demora tanto tempo? Porquê que as instituições que estão responsáveis por estas questões demoram tanto tempo a decidir?
Eu penso que, no caso concreto, o que acontece na justiça desportiva portuguesa, em primeiro lugar, é que as pessoas que estão nessa justiça desportiva não estão a tempo inteiro. E estão, portanto, apenas se reúnem quando podem reunir e, portanto, quando encontram...
Sim, mas quando há situações prementes, como situações destas, não é, em que há um clube dependente, claro, de poder participar numa Liga dos Campeões ou não, não é possível fazer um esforço para juntar as pessoas numa... reunião extraordinária e resolver questões destas?
Nós às vezes até nos esquecemos, é mais grave que isso. Há um clube que foi condenado a descer de divisão, que é o caso do Boa Vista, e continua, portanto, sem saber se joga na primeira, se joga na segunda. Não sabe sequer onde é que vai jogar. E, portanto, são casos absolutamente graves e deviam ser prioritários, mas que a justiça desportiva procura, às vezes, tratar com a parcimónia e o rigor que normalmente é do âmbito da justiça comum, da justiça dos tribunais comuns. E o que acontece é que na área da justiça desportiva não se pode estar, como se sabe, portanto, pode haver um caso em tribunal que de repente dura 3, 4, 5 anos, e portanto veja-se o que era na justiça desportiva, por exemplo, Boa Vista saber daqui por 4 ou 5 anos se iria ou não descer de divisão, portanto isto não faz sentido. Claro. Portanto, a justiça desportiva tem que encontrar mecanismos de celeridade. Eventualmente poderá não ser tão rigorosa, eu admito isso, que não seja tão rigorosa quanto naturalmente a justiça comum, mas a justiça desportiva tem que ter, encontrar mecanismos e particularidades próprias para poder realmente fazer justiça em tempo útil. Caso contrário, surgem situações como esta.
Que não, acabam por não ser justas para ninguém.
Exato. E repare-se, neste momento, poder-se-á dizer que enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, como diz o povo, mas o Futebol Clube do Porto continua a ter uma espada sob a cabeça. O Futebol Clube do Porto pode qualificar-se, pode voltar a ser campeão nacional e pode, na próxima época, não poder entrar na Liga dos Campeões, porque, entretanto, surgiu a decisão da Justiça Desportiva em Portugal, e se confirmar a da primeira instância, o Futebol Clube do Porto voltaria a estar, portanto, numa situação em que não poderia participar. É evidente que o Futebol Clube do Porto, neste momento, o que pensa é que, bom, mas entretanto tenho um ano para descansar, porque se fosse já, é que já não me dava remédio. E o Benfica, por seu lado, pensa que vai ser altamente prejudicado, porque o que é normal é o Benfica classificar-se num dos primeiros lugares e, portanto, ter acesso à Liga dos Campeões, e este ano não tinha tido acesso à Liga dos Campeões. É por isso que o Benfica tem feito esta pressão enorme, porque provavelmente entenderá que aqui, neste ano concreto, beneficiará, e no ano que vem poderá beneficiar ou não. É evidente que isto é uma situação que pode confundir um pouco as pessoas que estão ligadas ao desporto, pode inclusivamente afastá-las, às vezes, do futebol, porque as pessoas ficam um pouco fartas deste tipo de situação.
Destas questões.
Mas acho que realmente, sinceramente, acho que a UEFA dificilmente, na atual circunstância, podia fazer outra coisa.
Podia ter tomado outro caminho. Vítor Serpa, agradeço a sua análise, diretor do jornal A Bola. Regresso ao contacto com os ouvintes. Augusto Gonçalves, muito bom dia. Vamos ouvir a sua opinião. É comerciante, está em Orém?
Bom dia, doutor. Felicidades para o seu programa. Doutora, em relação à decisão da UEFA, eu acho que a decisão da UEFA é uma decisão correta, porque a UEFA decidiu em função da informação que foi prestada pela Federação. Ora, o que me parece aqui a mim, e o grande problema do futebol português, não só de agora, mas de há muitos anos, é a Federação. A Federação Portuguesa de Futebol, existe na Federação Portuguesa de Futebol há muitos anos uma grande clubita, uma clubita aguda na Federação. De maneira que este resultado da UEFA é em função da informação que foi prestada. Era bom que, de facto, esta justiça na Federação, se ela tivesse sido feita como devia ser, com rapidez, isto não acontecia. E já agora aproveito para dizer que depois do seu escolar se ir agora embora, como já anunciou que se vai embora, que o Sr. Gilberto Badalho e a comitiva deixem a Federação Portuguesa de Futebol, que já é bem tempo para isso, porque se calhar nós estamos fartos de situações como estas. Portanto, a decisão da UEFA, para mim, acho que é uma decisão bem dada em função das informações que tem. Isto é o ponto 1. Ponto 2, em relação ao Futebol Clube do Porto, eu acho que o Futebol Clube do Porto deve ser punido, mas punido severamente. Punido não só a nível nacional como internacional, porque quem faz batótica e quem compra árbitros e quem faz isto tudo deve ser punido, e as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas ações que cometem. Mas isto é velho, isto tem barbas brancas, isto é muito velho. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto deve ser punido, e foi um grande erro da parte jurídica do Futebol Clube do Porto. Eu até recorrer e admito isso, e tenho que admitir, porque isto é a realidade da questão. Isto é o ponto 2. E ponto 3, também não de maneira nenhuma aceito a postura do Benfica, porque o Benfica quer, de facto, especialmente o seu presidente, com isto quer, de facto, provar-nos a nós, isto será, quero dizer, justificar-se pela má época que o Benfica fez. Porque de facto, o Benfica, o que tem que fazer aqui é aguardar para a decisão. O Porto pode não ser condenado esta época, será para a época que vem. O Benfica devia ter outro tipo de postura, porque a memória das pessoas não é curta. E o Sr. Luís Filipe Vieira deve-se recordar das palavras que disse em 2003, 2004, quando ganhou aquele célebre campeonato, esse é que devia ser investigado também. Esse campeonato de 2003 é caso de polícia, devia ser investigado. E devia-se lembrar das palavras que ele disse quando um dia chegou ao aeroporto e lhe perguntaram porque ele tinha perdido o ano de calças para o Porto. E a resposta que ele deu, na altura, a comunicação social foi dizendo isto: estou muito mais interessado em colocar gente nossa na Liga do que o ano de calças. De facto, isso foi verdade. E a prova desse campeonato viu-se como é que foi. Portanto, eu não vejo o Benfica, de facto, com moral para vir agora aqui assim. Estamos a ver, é que o Benfica estava mesmo interessado em ir para os campeões europeus. De facto, queria ir para os campeões europeus, ficando em quarto lugar no campeonato nacional. Isto é inadmissível. Não, portanto, Dr. Eduardo Maia, de facto, isto é o futebol que nós temos, é o futebol português, desta justiça, que é inadmissível. Mas isto tem anos.
Muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir a opinião de Diolinda Sousa, ex-cozinheira, está a ligar-nos de Passos de Brandão. Olá, Diolinda.
Bom dia, senhora jornalista, a todo auditório.
Ex-cozinheira porquê? Já está sem trabalho, é?
Não, estou reformada.
Ah, está reformada, muito bem.
Pronto. É o seguinte, quero dizer, em concreto, que o Porto é muito bem-vindo à Taça dos Campeões, à Taça UEFA, porque...
Neste caso é a Liga dos Campeões.
A Liga dos Campeões, muito obrigada pela correção. É o seguinte, eu acho que toda a gente não pode ver o Porto, eu não sei porquê, mas se nós virmos um jogo do Futebol Clube do Porto, ali trabalha-se, ali pessoas a camisola, e a gente vê um jogo do Benfica, e ele passas para mim, que eu agora passo para ti, e depois eu passo para o outro. É mesmo capital. O Benfica joga mesmo à capital. É lento e não se pode ganhar campeonatos e ir à Liga dos Campeões com na Secretaria. Foi um grande balde de água fria que o Presidente Luís Filipe Vieira teve agora. Mas eu quero dizer que o Benfica não é só de agora que ele está a jogar mal, porque o Benfica foi campeão com Tony, um nato benfiquista, e de qualquer maneira esse Tony foi campeão com o Sr. Manuel Damásio. A partir daí, eles venderam 8 jogadores, o pilar do Benfica. Onde é que o Benfica queria ir a partir daí? Nunca mais se encontrou. Teve o campeonato com o Sr. Trapattoni e foi o que teve, e mais nada. O Sr. Filipe Vieira e nós vamos ser campeões, mas como? Não teve equipa, não teve treinadores, e num ano teve 3 treinadores. Não pode ser assim, porque eu vivo aqui perto do Porto e sou uma admiradora do Porto, mas não deixo de ser portuguesa, porque quando o Benfica vai fora, eu orgulho-me das camisolas do Benfica, porque eu sou portuguesa, porque há muita gente que é adepta de futebol, mas é um futebol... Não sei como, eu não sei entender, porque eu também estive 30 anos fora e não sei estas audácias de gostar.
Mas já estamos a afastar-nos um bocadinho do assunto, Diolinda. Portanto, acha que a decisão que a UEFA tomou foi a decisão correta?
Eu acho que sim, porque não se ganha campeonatos na Secretaria. Acho que o Porto este ano deve ir e depois vamos ver o que a coisa vai decorrer, porque de facto o Porto merece, foi campeão e merece estar na Taça dos Campeões.
Obrigada, Diolinda, pela sua participação. Vamos ouvir a opinião de Francisco Batista, industrial, está em viagem. Francisco, bom dia.
Bom dia, Sra. Doutora Eduarda Maia, bom dia ao Fórum. Em primeiro de tudo, eu queria dizer que a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Depois, também queria dizer que realmente as pessoas que puseram os processos contra o Porto, no caso de São Luís de Pira, devia olhar para o passado do clube dele. Porque lá, anos atrás, ganhou tudo e mais alguma coisa. Aliás, tinha que ganhar tudo. Inclusive os jogos não acabaram. Esses senhores foram os meus gatunos que apareceram no país, que era um clube de Estado. Se houvesse leis em Portugal, o primeiro clube a ter visão seria o Benfica, porque infelizmente depois até as leis não mudaram. O problema é esse, é que as pessoas dão tanta tirar aos outros. E como é que um clube que está a 20 pontos consegue ir para a Liga dos Campeões? Por amor de Deus, os jornais, as pessoas da Europa e do outro mundo olham para a classificação, mas enfim, alguém deste clube que anda aqui com 20 pontos atrás e quer jogar na Liga dos Campeões. Aqui nem é para cá a Liga dos Campeões, é mesmo só para campeões. E pronto, enfim. Esses que têm uma 10 juízes, que são uma das vidas mais de Portugal.
Francisco, bom dia, obrigada pela sua participação. Pedro Matos é economista, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia. Pedro Matos? Não consigo ouvi-lo. Avança ao encontro de João Mata, engenheiro agrícola, está a ligar-nos de Évora. Muito bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvi-lo.
Bom, eu só queria dizer uma coisa. Bom dia a todos os ouvintes ao Fórum. Acho que é um programa muito engraçado. Eu sou sportinguista, não sou do Porto, nem do Benfica. Portanto, estamos à vontade para dar a nossa opinião e dizer aquilo que... Eu acho que é muito engraçado um clube como o Benfica, que ganha o último campeonato como ganhou. Toda a gente sabe, foram jogar ao Algarve com o Estoril, isto é uma coisa impensável em todo o campeonato. Como o Porto ganhou o campeonato em causa que está como foi, que há escutas de brindes e de fruta e disto, toda a gente sabe e acho que deve ser castigado. Agora, no momento em causa em que o futebol está, nota-se que o Benfica quer as competições europeias, nomeadamente à Liga dos Campeões. Pela forma que é na Secretaria, porque dentro do campo não conseguem ganhar nada, não é? E o Porto sente-se como pode, quer dizer, denota que neste país não há o Estado de Direito, em que o único clube sério é Portugal. Neste momento o único clube sério em Portugal que é o Sporting, mas nada. É o que reflete, é o espelho do futebol português.
Bom dia, João Mata.
Obrigado.
Obrigada pela sua participação também. Vamos ouvir agora Manuel António, é funcionário dos transportes públicos, está a ligar-nos da Baixa da Banheira. Bom dia.
Ora, bom dia. Este tema, por acaso, já foi aprovado, já foi comentado no vosso programa, onde eu te falei, e disse que, pronto, que isto ia ficar tudo na mesma, porque isto fazia recursos, atrás de recursos e por aí fora. Certo é que parece, pelos vistos, parece que tinha razão. A decisão da UEFA, embora eu não perceba nada de leis, a decisão da UEFA dá-me a entender que basicamente foi do tipo, olha, isto vai tudo para trás, vocês agora desarrasquem-se. Quanto ao senhor que falou aí, que era o Marco António, que era adepto do Porto, eu sou adepto do Benfica, ele como adepto do Porto disse que estava em causa era por o Porto ter jogado melhor e ter ganhado mais. Portanto, a mim parece que o que está em causa foi o apito dourado e o apito final. Não tem nada a ver com jogar melhor ou com ter mais vitórias. Como benfiquista, também devo dizer que já vi o Porto ser campeão do mundo, onde eu gritei gol do Porto com muito gosto e com muito orgulho, porque eu gosto de ver futebol. Isto é uma imagem que o futebol português está a dar lá para fora. Eu pergunto, será que é assim com estes assuntos que nós fomos mais ao futebol? Eu ano passado não fui ver nenhum jogo. O jogo que subi foi no café. E por este andar, agora durante a próxima época, agora vou continuar no café outra vez, né? Porque isto é uma imagem. Parece que há muitas pessoas satisfeitas com isto. Parece que não se passa nada. Pronto, eu não sei. Acho que isto é uma imagem que para o futebol português. Pronto.
Muito obrigada, Manuel António. Obrigado pela sua participação. Vamos ouvir Jorge Teixeira. É auditor, está ligado-nos de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Princípio ao seu auditório. É assim, eu em primeiro lugar concordo com a decisão da UEFA. Bem que carece de alguns erros processuais na primeira instância, mas também derivado depois no Comitê de Apelo, devido, creio eu, àquele senhor que é funcionário da Federação e que parece que cometeu alguns erros processuais. De qualquer modo, é assim, se formos ver bem a analisar as coisas, eu creio e falo em causa própria, porque eu sinceramente não sou adepto de clubes portugueses, nem pessoalmente gosto muito de ver futebol, prefiro mais o rugby e o basquetebol. Só que é assim, a nível de clubes, creio que não há em Portugal nenhum clube que dê mais pontos para a classificação para o ranking de clubes da UEFA do que o Porto. Quando existe um outro clube que não ganhou nada no campo desportivo e que, via secretaria, quer ir a uma competição para a qual não conseguiu se apurar a nível desportivo, é assim, algo vai mal. E depois é assim que temos que ver e analisar bem o que se passa dentro da Federação e os interesses que há na Federação. Primeiro com o senhor selecionador nacional e agora com toda esta coisa que se passa com o Porto. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Jorge Teixeira. Obrigada pela sua participação também. Jorge Pinto, é a sua vez. Vamos ouvi-lo. É técnico industrial. Está a ligar-nos do Porto.
Estou.
Bom dia.
Muito, muito bom dia. Olha, é o seguinte. Eu vou dar a minha opinião. Quero mais agradecer a oportunidade que me deu uma vez mais falar na Antena 1. E este caso, que é um caso que tanta polémica deu, mas deu polémica porque só há um clube que continua a mandar no nosso futebol. E pronto, que é o SLB. De qualquer das maneiras, vou dar a minha opinião, que é o seguinte. Acho que a UEFA teve uma, digamos, uma decisão correta, porque ainda não está nada provado em que o Jorge Pinto da Costa e o São Paulo seja corrupto, que eu tenho a certeza que não é. E esta decisão que lhe encontram, à verdade esportiva, porque o São Paulo Porto mostrou em campo que é o melhor clube português da atualidade, já não é de agora, já há 20 anos, e que uma vez que até as próprias instâncias da UEFA vêm mais uma vez comprovar que os indícios para já não é nenhum, portanto era um motivo de estar a julgar um clube e uma pessoa em que não há nada de concreto. De qualquer das maneiras, eu quero dizer e dar a minha opinião em relação a isto. E agora pergunto, o Benfica quer o quê? Mas o Benfica protesta o quê? É isso que eu não entendo. Esses senhores querem ganhar, querem ser senhores do país, mas eles não são nada neste país. E só são porque, infelizmente, os jornalistas, nem todos, alguns, lhes dão voz, porque eles são o Sporting Clube. O Sport é muito antiga. É o Sport a Abutre.
são abutres.
Acho que podemos, Jorge, deixar essa parte das acusações aos outros, dos adeptos, de parte. O que é importante aqui são os argumentos. Os argumentos da UEFA. Está de acordo com eles ou não? Já nos disse que sim. E, portanto, eu acho que os insultos podemos deixá-los de lado. Jorge.
Exatamente. Diga.
Nada. Obrigada pela sua participação. Já só tenho 3 minutos. Vou dá-los ao ouvinte seguinte, José Roberto. Muito bom dia. É empregado fabril e está em viagem.
Sim, estou sim. Muito bom dia.
Bom dia.
É o seguinte, eu sou portista e estou à vontade. É assim, e eu fui contra o Porto no recorrer do castigo. Embora eu acho que a decisão da UEFA esteja completamente certa. Antes diziam-me a mim que uma mentira dita muitas vezes começa a ser verdade. E os benfiquistas querem acreditar que os inêxitos desportivos têm tudo a ver com um apito dourado, com um apito final. Parem. Comecem a olhar, terem um olhar para dentro do clube e comecem a ver que não é o Porto que está mal nesta história toda. Algo está mal no Benfica e não é de agora, porque mudaram 10 presidentes, já tiveram 30 treinadores, 60 e tal jogadores. Algo não está bem. Concordei plenamente com a decisão da UEFA. Uma equipa que tem que dar 20 pontos de vantagem ao segundo, que dá o espetáculo que deu ao longo da época, acho que era de uma injustiça brutal não participar na Liga dos Campeões. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, José Roberto. Sendo assim, ainda tenho tempo de ouvir Fernando Silva, que deve estar em linha connosco também. Fernando, muito bom dia. Fernando Silva? Não está connosco? Raul Vendanova?
Estou aqui.
Fernando Silva?
Não, é o Raul Vendanova.
Raul Vendanova. Vamos então ouvir a sua opinião. Está ligado de cabeceiras de baixo.
Sim, é exato. Bom dia para o programa e eu tenho a dizer que justiça foi feita. Parabéns, que se acabou de lavar roupa suja e os jogos devem-se ganhar no terreno. É a minha opinião.
Muito obrigada.
Porque se as pessoas conhecessem um pouco, sabiam que em 93-94 o Marselha foi expulso da Liga dos Campeões, ou não pôde participar, e o Paris Saint-Germain não quis participar. E foi o Mónaco que foi. Essa é a minha opinião.
Muito obrigada. Com a opinião deste ouvinte, Raul Vendanova, fechamos o debate por hoje com os ouvintes da Antena 1, em que tentámos perceber como é que eles tinham recebido esta decisão da UEFA de readmitir o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Fechamos assim o debate. Amanhã já sabe que estaremos cá com outro assunto a partir das 11 da manhã. Tenham um bom dia.